Todas as regiões do estado recebem novos avisos por causa do crescimento nas internações por Covid-19. Ministério Público vai analisar parceria do estado para capacitação de professores após denúncia de ligação entre servidora e empresa. Atirador que matou 19 crianças e duas professoras em escola no Texas anunciou o ataque em uma rede social.
Correspondente Gaúcha. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6 horas 51 minutos, tempo seco em Porto Alegre, agora faz 22 graus na capital. O governo do estado emitiu novos avisos para todas as 21 regiões Covid do Rio Grande do Sul nesta semana. O motivo é a piora dos indicadores da pandemia. O aviso é a primeira etapa do sistema de 3As e é seguido pelo alerta, onde as cidades devem enviar planos de ação. É a segunda semana seguida com avisos a todas as regiões, após 9 semanas sem a necessidade da medida. Segundo o gabinete de crise do governo, o aumento da contaminação já se reflete no número de internados em leitos clínicos. Entre suspeitos e confirmados, houve um aumento de 320 pacientes nas 2 últimas semanas, o que equivale a 83%. O número de internados em UTI também subiu nesta semana. São 50 pacientes a mais entre suspeitos e confirmados. Com a piora dos indicadores, a reunião do gabinete de crise, que havia passado a ser quinzenal, voltará a ser semanal a partir da próxima semana.
Tempo.
Temperatura de 22 graus em Porto Alegre, 20 em Caxias do Sul, 21 graus em Santa Maria e 17 em Pelotas e em Rio Grande. A chuva se espalha por todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, com maior intensidade na região central. Pedras Altas, no Sul Gaúcho, e São José dos Ausentes, na Serra, registram a mínima do dia de 8 graus. Já a máxima fica em torno de 27 graus e pode ocorrer em Vicente Dutra, no Norte. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 16 a 20 graus. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai analisar detalhes da parceria entre a Secretaria Estadual da Educação e a Sociedade Educacional Monteiro Lobato para a oferta do curso de letramento digital aos professores da rede. O acordo foi assinado em 2020. Caberá a um promotor decidir se há elementos que justifiquem ou não a abertura de uma investigação de fato. A análise se dá pelo fato de a diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria ser companheira de um professor que já atuou como consultor educacional na instituição parceira. O casal ministrou em conjunto uma das aulas da formação. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa pediu à Secretaria explicações sobre as parcerias do letramento digital. O caso foi revelado nesta semana em reportagem do Grupo de Investigação da RBS. Ainda nesta edição, homem morre após cair de paramotor no Vale do Taquari. Polícia solicita avaliação de sanidade mental do homem que assediou frentista em posto da capital.
Trânsito.
Fluxo forte na saída da capital pela Castelo Branco, especialmente na volta da rodoviária. A saída pela Avenida dos Estados flui melhor agora. Ainda na capital, Protásio Alves, com pontos de lentidão entre a Saturnino de Brito e a Manuel Elias, rumo ao bairro. A Salvador França, na descida em direção à Ipiranga, também tem mais retenção para os motoristas. E no caminho da Zona Sul, a Cavalhada exige paciência entre a São Sebastião e a João Salomone, com pontos de arranque para. E para falar da BR-116, em direção ao interior, está bem carregada em Canoas e depois travando perto da ponte do Rio dos Sinos. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
Um homem morreu ao cair com um paramotor em Estrela, no Vale do Taquari, na tarde de hoje. Testemunhas que ajudaram a socorrer a vítima relatam que ele fez uma manobra brusca antes de cair nas imediações de um aeroclube, na localidade de Linha São José. A equipe do Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar prestaram atendimento juntamente com o SAMU. As circunstâncias da queda ainda serão investigadas. Ele não teve a identidade divulgada. A delegada Cristiane Ramos, titular da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher, solicitou à justiça uma avaliação de sanidade mental do homem que assediou a frentista Mariana Damásio Fontoura, de 22 anos, dentro de uma loja de conveniências de um posto de combustível em Porto Alegre. Conforme a delegada, o pedido se fez necessário após o depoimento de familiares do agressor que teriam apresentado atendimentos recebidos por ele por problemas de saúde mental. Além disso, o pai do homem, de 25 anos, afirmou que o filho possui um atraso cognitivo com uma mentalidade infantil. A polícia investiga a ocorrência como importunação sexual. Agora em Porto Alegre, tempo seco, temperatura de 22 graus, 6 horas 56 minutos. O autor do massacre em uma escola no Texas anunciou no Facebook que planejava atacar uma instituição de ensino aproximadamente 15 minutos antes de abrir fogo. A informação foi divulgada hoje pelo governador do estado norte-americano, Greg Abbott, que divulgou ainda que a arma usada foi um fuzil AR-15. A rede social esclareceu imediatamente que o assassino havia publicado essas advertências no aplicativo de mensagens privadas do Facebook e, portanto, não foram descobertas antes da tragédia. O atirador, Salvador Ramos, de 18 anos, acabou sendo morto pela polícia. No ataque, 19 crianças e duas professoras morreram. Esse é o segundo massacre mais letal já registrado em escolas na história dos Estados Unidos. O mais letal até hoje ocorreu em 2012, no estado de Connecticut, quando um homem com um rifle invadiu uma escola infantil e matou 20 alunos e 6 adultos. A operação policial que deixou ao menos 25 mortos na Vila Cruzeiro, na zona norte carioca, já é a segunda mais letal da história recente da região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo o levantamento do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. O grupo de pesquisadores reúne informações sobre ações policiais realizadas desde 1989. De acordo com os dados, a ação só perde para outra em 2021, com 28 mortos. Segundo a Polícia Militar, a ação desta terça visava prender em flagrante mais de 50 traficantes de vários estados que sairiam em comboio à favela da Rocinha, na zona sul da cidade. O plano teria sido frustrado quando uma das equipes, a paisana, foi descoberta e atacada na entrada da comunidade. Durante horas, houve confrontos que acabaram subindo pela comunidade até chegar a uma área de mata que liga a Vila Cruzeiro ao Complexo do Alemão, onde a maioria foi baleada. Em instantes, primeiro dia de aplicação da quarta dose para pessoas com 63 anos ou mais tem grande movimento em Porto Alegre.
Fique atento!
Faltou luz na estação de bombeamento de água tratada São Manuel em Porto Alegre e ela parou de funcionar. A estação abastece 22 bairros nas zonas leste e sul da capital. O abastecimento foi interrompido em regiões como dos bairros Azenha, Bom Jesus, Higienópolis, Jardim Botânico, Lomba do Pinheiro, Menino Deus, Partenon, Petrópolis, Santana e Três Figueiras. A previsão de normalização é durante a noite, podendo levar mais tempo nas áreas mais afastadas da rede. Além disso, o Departamento de Água e Esgotos realiza o conserto de uma adutora que rompeu na Avenida Jacuí. Estão sem água os bairros Santa Tereza e Cristal. A previsão é normalizar esse serviço a partir da madrugada de amanhã. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Os postos de saúde de Porto Alegre registraram um intenso movimento ao longo desta quarta-feira com a diminuição da faixa etária para aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19. Aqui na capital, pessoas com 63 anos ou mais já podem buscar a vacina, desde que a terceira dose tenha sido aplicada há pelo menos 4 meses. Na unidade básica Santa Cecília, localizada na rua São Manuel, no bairro Santa Cecília, o tempo de espera na fila chegou a ultrapassar 1 hora durante a tarde. Para receber a quarta dose da vacina contra o coronavírus, os interessados devem apresentar documento de identidade com CPF e a carteira de vacinação, com registro das 3 doses anteriores. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Gaúcha será logo mais às 8 horas.